Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre a acalase, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar assistindo com você, falando um pouquinho mais sobre a fisiopatologia e a classificação de Chicago. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não sabe Consegue Me Explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Segue no nosso canal, é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar de Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Beleza, pensar em acalásia é pensar necessariamente em esôfago. Afinal, podemos definir a acalásia como um distúrbio motor primário caracterizado pela perda da peristalse esofágica e falha no relaxamento do esfíncter esofagiano inferior. Esfíncter esofagiano inferior é esse que você sabe as suas particularidades. Afinal, ele tem como pressão normal 10 a 35 mmHg. Além disso, tem como mecanismo de funcionamento o relaxamento coordenado com a deglutição. E ele está localizado na junção esôfago-gástrica. Beleza, definição de acalásia. Repito para você, distúrbio motor primário caracterizado pela perda da peristalse esofágica e falha no relaxamento do esfíncter esofagiano inferior. Lucas, toda doença tem alguma etiologia. Qual que é a etiologia da doença da acalásia? Como é que funciona a etiologia da acalásia? A acalásia vai ter duas etiologias principais: a acalásia idiopática e a acalásia secundária. A principal caso de acalásia é a acalásia idiopática. A acalásia idiopática representa 85 a 90% dos casos da doença. Aqui que é Lucas, idiopática, o que significa? Causa desconhecida. Acontece por acontecer, não tem muita explicação. Então, dentro da etiologia idiopática, essa é a que mais representa casos de acalásia dentro do contexto da doença. Está presente em 85 a 90% dos casos. Beleza, tranquilo, né? Alguns estudos mais recentes dizem que tem essa causa idiopática tem uma correlação direta com alguns componentes da autoimunidade, como, por exemplo, associações com alguns HLAs, HLA-DQA1, HLA-DQB1, tem algumas associações com esses marcadores de autoimunidade. A acalásia secundária representa 10 a 15% dos casos restantes que ficam da acalásia. Então, principal causa de acalásia, acalásia idiopática, 85 a 90% dos casos. A segunda principal causa, acalásia secundária, 10 a 15% dos casos. Dentro da acalásia secundária, o que a gente é mais estudado é sobre a doença de Chagas. A doença de Chagas é a principal causa dentro das causas secundárias de acalásia. Mas também pode estar relacionada à causa secundária, uma pseudoacalásia por neoplasia e outras causas mais raras em si. Lucas, como é que funciona um pouquinho do mecanismo fisiopatológico da acalásia? O que vai acontecer? Vai acontecer uma destruição seletiva dos neurônios do plexo mioentérico. Plexo mioentérico, Lucas? Eu lembro sempre falar isso comigo. O plexo mioentérico é também chamado de plexo de Alcherbat. Está localizado entre as camadas musculares, daí o nome mioentérico. A função do plexo de Alcherbat é o controle da peristalse. Principal responsável pelo controle da peristalse é o plexo de Alcherbat. Tranquilo. Além disso, o plexo de Alcherbat tem alguns neurotransmissores nele, como acetilcolina, óxido nítrico. Então, ele é muito importante. Então, tudo começa com uma destruição seletiva dos neurônios do plexo mioentérico e, a partir disso, vai haver uma perda das células ganglionares, especialmente as nitrérgicas. Lucas, o que é células nitrérgicas em si? Calma, eu te explico. Pensar em células nitrérgicas é pensar em células, fibras nervosas ou neurônios que usam o óxido nítrico como neurotransmissor. Beleza? Tranquilo? Células nitrérgicas são células que usam o óxido nítrico como neurotransmissor em si. Além disso, além dessa destruição do plexo mioentérico, essa perda de neurônios ganglionares, especialmente esses nitrérgicos, vai haver também um desequilíbrio autonômico, principalmente por um predomínio colinérgico em si, sem contar de uma inflamação crônica com infiltrado linfocitário na região. Isso tudo forma o mecanismo fisiopatológico da acalásia. Mas, em especial, eu quero que você se recorde sempre da destruição seletiva do plexo mioentérico, da destruição seletiva desses neurônios desse plexo mioentérico, também chamado de plexo de Alcherbat. Dentro da Calá existe uma classificação que muitas vezes não é nem falada, mas eu vou querer mencionar para você a título mais de curiosidade. Não é muito abordada em prova, que é a classificação de Chicago, que é avaliada a partir da manometria de alta resolução. A classificação de Chicago classifica a Calá em 3 tipos. Tipo 1, a Calá clássica. Tipo 2, a Calá com compressão. E tipo 3, a Calá espástica. Dentro dessas questões, temos que avaliar algumas coisas. Tipo 1, a Calá clássica. Significa a ausência completa da peristalse. Aqui, 100% das ondas com IRP é maior do que ULN. Lucas, o que significa isso? Vamos por partes. Vou te explicar então um pouquinho dessas siglas. IRP significa Integrated Relation Pressure, pressão de relaxamento integral. O que é? É uma medida de pressão do esfíncter esofagiano inferior durante o relaxamento após a deglutição. Na prática, avalia-se no esfíncter esofagiano inferior, ele relaxa adequadamente enquanto o paciente engole. Beleza? Tranquilo, né? Então, um IRP maior que o ULN, que é o Upper Limit Normal, significa que o esfíncter não está relaxando bem. O esfíncter não está relaxando bem. Ou seja, típico de acalásia, certo? Tranquilo, né? O que é ULP? Acabei de falar. Upper Limit of Normal. Limite superior da normalidade. O que é? É o valor máximo normal esperado para uma determinada medida fisiológica. No contexto, um IRP acima do ULN significa disfunção do esfíncter esofagiano inferior, como ocorre na acalásia. Temos também o DCI, que significa Distal Contractile Integral, integral contátil distal. O que é? Isso mede a força das contrações do esôfago distal, levando em conta a pressão, duração e comprimento das contrações. Os valores normais de um DCI é menor que 5.000. Um valor de hipermotilidade, como acontece na acalásia tipo 3, é um DCI maior que 8.000. Beleza? Tranquilo? Vamos então tudo de novo por partes. A acalásia, classificação de Chicago, pode ser 3, tipo 1, acalásia clássica, tipo 2, acalásia com compressão e tipo 3, acalásia espástica. Na acalásia clássica, o que vai haver? Uma ausência completa da peristalse, com 100% das ondas com um IRP maior que ULN. O que é IRP maior que ULN? É Integral Relation Pressure, pressão de relaxamento integral, maior do que o limite superior da normalidade. Se... Pensando comigo, se a pressão de relaxamento integral é maior que o limite superior da normalidade, isso significa que não está relaxando como deveria. Isso significa que temos alguma quê? Temos uma acalásia. Temos uma acalásia. Beleza? Tranquilo, né? Então, a acalásia clássica é isso. Quando as ondas vão ser maiores do que o limite da normalidade. Isso fala a favor de acalásia. Temos a acalásia tipo 2, que é uma acalásia com compressão, em que 20% da vai haver uma quantidade maior ou igual a 20% das ondas com compressão pan-esofágica. Comprime todo o esôfago. Tranquilo? Beleza, né? Na acalásia com compressão, a gente tem que lembrar que essa apresenta um melhor prognóstico terapêutico. Ela apresenta um melhor prognóstico terapêutico. E por fim, temos a acalásia tipo 3, que é a acalásia espástica, em que vai ter uma quantidade maior ou igual a 20% de ondas com DCI. Lucas, o que é DCI mesmo que eu esqueci? DCI, que é integral contrátil distal, que mede as forças de contração do esôfago distal, levando em conta pressão, duração e comprimento da contração, maior que 8.000. O que significa maior que 8.000? Significa hipermotilidade. Significa hipermotilidade. Na acalásia tipo 3, o esôfago apresenta contrações espásticas, fortes e principalmente descoordenadas. Beleza? Tranquilo? Então aqui as contrações, elas são prematuras. E na acalásia espástica, a gente tem que lembrar que essa apresenta um pior prognóstico em si para nós. Então, classificação de Chicago é só a título de mais de curiosidade sua, é avaliada por meio da manometria de alta resolução. Então, a gente tem a acalásia tipo 1, que é a acalásia clássica, a acalásia tipo 2, com compressão, que é a melhor, que apresenta melhor prognóstico terapêutico, e a acalásia tipo 3, a espástica, que tem a pior prognóstico para nossa terapêutica em si. Beleza? Tranquilo. Em relação a essa fisiopatologia e essa classificação de Chicago, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, corrija e seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram, seguindo nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar esse Spotify. Tem com você dar até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um grande beijo no seu coração, fique bem, valeu, falou e fui!